Olá, pessoal, bem-vindos outra vez a mais aqui um episódio do podcast In Mood for Cinema. Hoje aqui com uma convidada muito especial, a Catarina. Diz-me se eu estiver a dizer mal o teu nome, Catarina Wallenstein. Disse bem, Catarina?
É assim mesmo, olá.
Olá, tudo bem? Seja bem-vinda aqui a este podcast. Muito obrigado pela tua disponibilidade e por teres aceito o nosso convite.
Ah, obrigada a vocês.
E vou começar aqui por fazer umas perguntinhas mais da atualidade, digamos assim, e depois já vamos aqui a outros temas também muito interessantes. Mas atualmente, ou que estará para breve, agora depende depois quando é que vai ser lançado o podcast, mas tu entras agora recentemente em dois filmes que estão aí a estrear, ou já estrearam, podes dependendo, que é Um Animal Amarelo e O Ano da Morte de Ricardo Reis, correto? E também já agora dando aqui um olhinho ao próximo ano, porque eu julgo que foi adiado, por acaso não tenho bem essa certeza, mas acho que sim, no Salgueiro Maia, O Implicado, que acho que agora é só estreia para o ano que vem, salvo erro.
É verdade. Outubro é o mês de irmos ao cinema. O Ano da Morte de Ricardo Reis teve estreia no dia 1 de outubro e Um Animal Amarelo chega às salas de Lisboa e do Porto no dia 15 de outubro.
Exato.
Portanto, é um mês muito bom porque é sempre uma grande alegria, sobretudo neste ano tão atípico e tão nervoso, poder chegar à fase de mostrar os trabalhos e desfrutar o mais possível das conversas que eles possam suscitar e portanto, a apresentação em sessões, com trocas e conversas com o público, é sempre uma fase de uma grande alegria. O Salgueiro Maia, o implicado, foi sim adiado. Eu ouvi uns zonzons de que eles estariam a tentar atirar justamente para a altura de abril de 2021, mas eu acho que ainda não saíram assim notícias concretas.
Pois, eu também acho que não, mas pronto, é o que para já se sabe. E relativamente, já agora, a ter dois filmes em sala, não é? Pronto, ainda não aconteceu, mas como é que será a sensação quando vir, sei lá, vais a uma sala de cinema, não é? E de repente vês lá dois filmes, que são os dois contigo. Como é que é essa sensação, enquanto atriz, não é? Teres assim, digamos, estares em destaque, não é? No panorama nacional, agora no mês de outubro. Como é que é essa sensação?
Eu não penso tanto nesse lado dos filmes comigo em cartaz, mas sinto como é que isso habita um pouco o meu cotidiano nesta fase, não é? Nós tivemos um setor que já está extremamente fragilizado e que ficou congelado, fomos talvez dos primeiros a parar e dos últimos a tentar começar a retomar e portanto é uma grande alegria num ano, acaba por sair tudo cá para fora com um grande entusiasmo, as pessoas com vontade de mostrar os trabalhos, as reflexões que têm sido feitas, o reencontro com o público e com as curiosidades das pessoas e as vontades que nós sendo esponjas, não é? E quem está permeável à cultura chega com uma sede muito curiosa e muito efusiva. Portanto, é um mês assim fervilhante nesse sentido. É uma grande, grande alegria poder chegar e conversar com as pessoas depois desta altura de tanto fechamento e das nossas reflexões tão solitárias, não é? Poder trocar ideias com pessoas que estiveram a passar, pensámos todos, cada um à sua maneira, pela mesma coisa, um pouco transversalmente no mundo e poder haver este cruzamento, este encontro de pensamentos e de troca de experiências e de reflexões é muito, muito bom.
Pois, exato, porque todas as pessoas passaram a estar por um momento quase de constrangimento, não é? Pessoal, não é? As pessoas não gostam de estar, digamos, trancadas, não é? Ou fechadas, ou não poderem conviver. E a cultura, apesar, pronto, de haver outros meios de chegar às pessoas, não é? Através do streaming, etc., é realmente muito importante ainda o fator, obviamente, sala de cinema e dá toda uma outra aspecto social, não é? Ao facto...
Tem uma outra dimensão na própria percepção das obras que nós estamos a ver. Não podemos comparar a experiência de um ecrã pequeno em casa, por melhor que seja o sistema que possamos ou não ter, a experiência de nos deslocarmos, nos propormos a ver uma obra com todo o constrangimento que isso possa ter, que é sair de casa, levantar-nos, apetecer-nos mais ou menos ver uma peça de teatro ou uma cena, um filme, não é? Pôr a máscara, não pôr a máscara, andar a correr, não andar a correr e propormos-nos a estar, para além de tudo o resto do nosso dia, estarmos ali aquela hora ou duas a absorver aquela obra, é uma experiência que faz parte do próprio filme ou da própria peça ou do próprio objeto artístico que nós fomos ver. Portanto, é muito diferente estarmos no conforto do nosso lar, não é a absorver ou
a experienciar uma obra.
É uma coisa muito passiva quando nós já nos estamos a pôr em marcha para ir ver uma obra, já nos colocamos de outra maneira, isso já faz parte do próprio entendimento da obra, de como é que ela nos pode tocar, portanto eu acho que é um bocadinho, esta há de ser outra das diferenças entre esta ideia de entretenimento, de ocupar o nosso tempo e o nosso espaço no nosso conforto da nossa casa, ou de nos deslocarmos para sermos tentados, para sermos inquietados, para sermos questionados, para sermos postos em desconforto, não é? De alguma maneira, porque não é sobre conforto ou passar um bom momento, às vezes, eu gosto muito de às vezes ver espetáculos que se calhar podem não ter nada a ver com uma estética que eu faria ou com aquilo que eu gosto de ver, mas o facto de me mobilizar para ir enriquece-me tanto ou mais do que uma coisa que me inspire por semelhança artística, não é?
Isso, eu perfeitamente, assim, coisas que tu às vezes vês e pensas, eu nunca faria aquilo, mas achas que só o facto de alguém ter feito aquilo, ou aquela equipa ter feito aquilo, não é? Que é uma coisa soberba, ou não, não é? Tipo, mas que te enerva, que te mete pele de galinha, não sei explicar, não é?
Sim, que dá... respira um bocadinho do nosso eixo conhecido, não é? Só uma sensação forte, como não gostar, ou embirrar, ou irritar-nos, tira-nos do nosso eixo organizado, e eu acho que isso é muito, muito rico, é desafiar-nos um pouco à nossa organização pré-concebida, pré-feita, sairmos do sítio do conhecido, sair da nossa zona de conforto, é um certo clichê, mas o confronto com o pensamento artístico é também isso, é tirar-nos da nossa área.
É um bocadinho ligado
quase. De operações naturais, sim.
Exato, de irmos, partirmos à aventura, à descoberta, não é? De uma coisa
uma aventura, mais, claro.
Que não sabemos se vamos gostar ou não, ou sequer do que é que vamos ver. Isso é super
sim, importante. Sim, é isso, e não é sobre bom ou mau gostar ou não gostar, é justamente sobre diversidade, sobre outros pontos de vista, sobre sairmos do nosso eixo, do conhecido, e podermos ver as coisas sob outro prisma, seja um prisma que passamos a explorar mais vezes, seja que passamos a conhecer um ângulo sobre o qual nunca nos teríamos colocado, isso é, claro, extremamente enriquecedor.
Exato. Olha, Catarina, vou-te fazer agora aqui uma pergunta que eu achei muito interessante, porque, voltando aqui um bocadinho atrás, estávamos a falar aqui dos dois filmes mais recentes em que participas, O Ano da Morte de Ricardo Reis e Um Animal Amarelo, e eu acho muito engraçado, porque são dois filmes muito diferentes e com temáticas diferentes, é, portanto, O Ano da Morte de Ricardo Reis, acho que já toda a gente também conhece o livro, e faz um retrato de Portugal nos anos 30 e, digamos, o surgimento, fala do nascimento também, digamos, das questões como o fascismo, não é? E, então, em relação também a Um Animal Amarelo, fala de temas como o colonialismo e o privilégio branco. Portanto, aqui são dois filmes, como estava a dizer, completamente, pronto, não é completamente, mas diferentes, mas que têm quase estes pontos em comum, no sentido em que o privilégio branco e o colonialismo está ligado também à ideologia, não é, fascista, e ao que provoca, não é? O que é que tu, como é que achas que este tema está a ser retratado atualmente no cinema, e não só, nas artes em geral, e, digamos, fazendo quase como uma ponte agora para o ano de 2020 e com tudo isto que está a acontecer e, pronto, e movimentos de extrema-direita que infelizmente estão a subir um pouco em alguns países do mundo. Eu sei que é uma pergunta complicada, Catarina, desculpa.
Pronto. Não, mas eu já estou a mapear aqui.
Exato, pode ir pensando assim, mas...
É uma matriótica, é uma pergunta com várias camadas. Por um lado... O que é que eu acho que aproxima esses dois filmes?
Acho que é importante quase que, exato, essa aproximação a nível temática desses dois filmes, e achas que é importante também, ou não, ou achas que faz sentido, hoje em dia também estes tipos de filmes ajudarem também a que a pessoa tenha, abra mais os seus horizontes politicamente, falando, pronto, se quiseres ir então, por aí.
Ou seja, primeiro eu vou te dizer onde é que eu acho que estes dois filmes se tocam, sendo dois filmes completamente diferentes, evidentemente. Um é filmado a preto e branco, passa-se em 1936, neste imaginário português, e o outro é uma fábula tropical, tragicómica, uma rapsódia que se passa hoje em dia, e a cores. Estes dois filmes tocam-se no sítio de trabalho sobre a memória do imaginário e do processo histórico dos países, ou seja, dos nossos países. E acho que, como artista, uma das coisas que me alegra muito é justamente poder chegar ao público, quando há estas conversas que já mencionei, com a partilha da reflexão e, no caso, estes dois filmes possibilitarem a reflexão sobre o nosso processo histórico, sobre nós queremos olhar para trás, para podermos pensar sobre o futuro, para podermos começar a pensar hoje sobre o futuro, sabendo de onde é que vimos. Uhum. No caso do Anda Morte de Ricardo Reis, as pessoas terão um pouco alguma ideia a partir do romance de Saramago. Passa-se no ano de 1936, na subida dos populismos e dos fascismos um pouco por toda a Europa, portanto há evidentemente um paralelismo.
Exato. E
uma das formas, justamente, de João Botelho, hoje, 2020, falar da subida dos populismos e dos fascismos um pouco por todo o mundo é referindo-se a esta, como se diz, a este loop, de alguma maneira, da história e contando uma história que se passa em 1936. No caso do Animal Amarelo, é outro recurso e é um recurso justamente a uma linguagem fabular que nos distancia de alguma maneira, apesar de se passar hoje em dia, para poder falar das coisas com uma poesia que não nos traga para um concreto. As pessoas têm tido um certo afastamento e uma certa dificuldade e um medo de falar destas questões, seja das questões raciais, seja das questões pós-coloniais, seja da própria colocação política. As pessoas estão com alguma dificuldade em colocar-se. Ou porque têm medo de alguns dos extremismos, ou porque não colocam o seu pensamento, ou porque se calhar estamos mais isolados e discutimos menos uns com os outros e estamos de facto a perder esta refeição em conjunto. Então são duas formas muito diferentes de nos fazer relacionar com uma coisa que está a acontecer no presente e que é muito concreta e de não nos deixar afastarmos desse presente, seja olhando para o passado e vendo que as coisas nós herdamos, ou seja, nós somos herdeiros de uma ditadura que nos calou e que nos ensinou pelo silêncio que a gente andava para a frente e, portanto, nesse silêncio continuamos a não abordar e a ter medo de nos colocar nas questões pós-coloniais, nas consequências de sermos um povo escarvocata, genocida, e não devemos ter medo de falar das coisas. E, portanto, é muito engraçado estes dois polos de uma fábula delirante e de um filme a preto e branco, como, no fundo, nos remetem para o povo e para a herança que nós trazemos e da qual não temos, acho eu, que deveríamos agora ultrapassar um pouco este sítio da culpa e do português é bom, é mau, é certo ou errado, ou se o espanhol foi pior, porque sinceramente não
Exato,
acho que
é pior que isso.
isso não me interessa. Acho que também essa herança, podemos também começar, já que estamos numa questão de heranças e de ruínas deixadas por essas heranças, esta questão da nossa culpa judaico-cristã num povo altamente inquisicionado, podemos passar além da culpa, não é? E podemos só tentar olhar para a história e perceber onde é que ela nos trouxe, quem é que nós somos e o que é que nós carregamos. E há mil maneiras, e o cinema é, evidentemente, uma das formas de nos ajudar a fazer essas escavações e depois, de facto, como é que se faz? Há mil formas. Estes dois filmes são exemplo disso, não sendo nenhum deles nem didático, nem panfletário, dão-nos ferramentas para nos relacionarmos com o nosso imaginário, com a nossa cultura, com o nosso país, com as nossas heranças. Portanto, no caso do Animal Amarelo, é um filme que fala este eixo Portugal, Moçambique, Brasil, ou seja, no eixo do personagem ao contrário, Brasil, Moçambique e Portugal, e que evidentemente ecoa na história destes três países, cada um com o seu processo histórico, de forma muito diferente. E é uma das coisas muito curiosas, enquanto portuguesa, trabalhando num filme luso-brasileiro, foi colocar-me no ponto de vista, ou seja, a minha personagem é portuguesa e é um pouco esta encarnação da velha Europa e do papel da Europa e de Portugal
E que é
neste
micro.
movimento colonial, mas uma das coisas curiosas enquanto intérprete foi colocar-me num outro ponto de vista e perceber que o meu ponto de vista eurocêntrico não era aquele que mais podia alimentar esta fábula e que mais podia contribuir. Ou seja, eu como artista nutri-me de me pôr a ver do outro lado para poder então carregar com um pouco mais da cotilância este papel a português neste movimento.
Exato. E Catarina, disseste aí uma coisa que eu achei muito, muito interessante, que as pessoas, por vezes, tinham um medo, um receio, lá está, de abordar estes temas, ou de forma em conjunto, não é? Mas achas que sentes que no meio das artes, porque as artes sempre são um dos meios, não é? Que tenta sempre romper digamos, socialmente, com aquilo que está estabelecido, ou com aquilo que se acha que é isto, ou não se pode explorar aquele tema, e as artes vão àquele tema, ou vão a outros temas e vão redescobrir coisas, e tentam sempre passar isso à população, à sociedade, digamos assim, na sua forma, na sua interpretação, obviamente. Sentes que no meio das artes, no meio português ou não, as pessoas também têm esse receio ainda de abordar este tipo de temas, como estavas a dizer, Porque, pronto.
Eu acho que sim, eu acho que nós temos, sim, enquanto portugueses.
Teve essa coisa de romper, não é? E ser uma coisa que está com medo, não é? É assim um bocado estranho, quase, parece que não é, não é a mesma coisa, não é? Não sei se me fiz perceber.
Eu acho que sim, eu acho que entendi. Os artistas, em princípio.
Essas barreiras, exato, essas fronteiras, eles gostam.
Ou não deveriam, ou seja, nós não deixamos de ser artistas inseridos num contexto cultural. E cultural, contexto cultural implica toda a questão da cultura e do peso do país. Portanto, eu acho que nós, como portugueses, temos sim medo de falar disso. Nós, como artistas, estamos um pouco, como dizer, antenados no que é que são os temas que estão a falar na atualidade e podemos ter um pouco mais de bravura ou de cara de pau, como dizem os brasileiros, de falar das coisas e saber quais é que são os pontos sensíveis, vibrantes, o que é que as pessoas estão a querer intuitivamente começar a pensar, ou o que é que causa polémica, ou o que é provocador. Portanto, esse lado disruptivo nós temos e a cena cultural portuguesa é muito vibrante. Também, no entanto, somos muito tomados por ondas e formas de falar das coisas que são extremamente globalizadas, ou seja, o meio artístico português é também, obviamente, muito contagiado pela cena artística americana, no caso, não é mundial, e há temas que são prementes e, evidentemente, torna-se necessário falar deles quando são falados globalmente. O que eu acho é que nós temos a obrigação, como artistas do nosso país, de nos relacionar com o nosso território e de percebermos como é que nós podemos falar disso aos portugueses para que os portugueses se relacionem com os assuntos e não trazer, no caso, os ativismos importados ou uma forma gritada mundialmente, porque é a forma de se falar das coisas quando há camadas extremamente complexas dos assuntos, consoante as épocas, não é? Em que nós podemos relacionar. Eu acho que isso é um dos puzzles interessantes que um artista, não sei se tem ou teria a obrigação de fazer, mas tem a possibilidade de fazer, e é uma das grandes riquezas, que é como é que tu relacionas aquilo que tu fazes, tu apanhas no ar, não é? Estás antenado com aquilo que se passa no mundo, estás ligado a coisas que não te dizem respeito ou que estão longínquas e tu trazes para poder conversar disso com as pessoas, e ao mesmo tempo como é que tu relacionas com a tua realidade, como é que nós dialogamos com o nosso público para poder conectar as pessoas com os assuntos e torná-las mais curiosas, não é mais elucidadas, não é um ponto de vista didático, é uma questão de abrangência de pensamento, e acho que quanto mais acesso à diversidade, mas nós ficamos curiosos, e daí vem a riqueza, não vem de um acúmulo de sabedoria ou uma coleção de intelectualidade, vem da riqueza mental mesmo, de sermos confrontados com a diferença.
Exato, e a abrangência cultural própria, eu acho que é isso. Por exemplo, um filme, se calhar, por exemplo, japonês, para dizer duas culturas, se calhar, muito distintas uma da outra, não é? Com a portuguesa, consegue se calhar ter coisas que nós próprios, como portugueses, a não ser, há pessoas sempre que já foram, etc., ou que leem mais, ou que fazem, ou que gostam mais daquela cultura, pronto, dependendo, mas o que eu queria dizer era que se calhar há certos aspectos que, por exemplo, eu não iria apanhar, não é? Eu podia apreciar o filme como obra e gostar, etc., mas quer dizer, se calhar há algumas referências culturais eu não ia apanhar. Exatamente, porque, pronto, não nasci, né, sou lisboeta.
Claro, mas uma obra não tem que ser, uma obra não tem que te levar pela mão e que tu, exato, não tens que perceber, exato, todas as dimensões. Evidentemente, o exemplo do Animal Amarelo é uma vez mais muito interessante. O filme não ecoa em Portugal da mesma maneira que ecoa no Brasil. Exatamente. É evidentemente um filme sobre uma jornada que aborda questões tão complexas como a busca ou a escavação acerca da identidade brasileira, portanto, evidentemente que tem um eco extremamente vibrante e abrangente lá, e tem um tipo de emoção que não é o mesmo tipo de emoção aqui, ou seja, em Portugal a sessão do Indy Lisboa foi belíssima, foi muito emotiva, e eu acho que os portugueses estão prontos para falar das coisas, estão um pouco mais prontos talvez do que já estiveram, mas de uma forma diferente dos brasileiros, porque têm uma história diferente e o ponto de vista é diferente. Então, claro que se a gente recebe uma obra japonesa, não quer dizer que ela não nos fale, ela fala-nos por si só, ela vive e tem coisas para comunicar, eu tenho coisas dentro de mim, portanto eu vou recebê-la e vou juntar coisas e vou sentir sentimentos, mas, e vou pensar em coisas, mas obviamente que consoante o sítio onde tu estás, tu vais ter uma percepção diferente das coisas. Acho que os filmes não têm a obrigação de levar o público pela mão e de os obrigar a direcionar, de obrigar o público ou de obrigar um espectador a ter um pensamento Não tem que nos direcionar o pensamento enquanto espectadores, mas pode, eu, pelo menos eu fico contente quando um filme ou uma peça me sugere perguntas e sugere camadas de pensamento ou me dá várias cartas para eu depois fazer o meu puzzle e poder ter ideias novas ou ter mais perguntas ou tentar apresentar soluções, mas acho que a arte não tem que apresentar soluções, acho que tem que fazer perguntas.
Exato, e pode suscitar até mesmo esse interesse ou a vontade da pessoa querer saber mais sobre aquele tema ou não, ou saber mais sobre aquela cultura ou não. E tem muito a ver, lá está, com o historial, com o background de cada indivíduo e depois que está inserido.
Tem a ver, eu acho que a educação tem a ver, pelo menos eu sinto muito isto, fora a preparação que podemos ter para... Fora a preparação que podemos ter, o nosso background, como tu dizes, a bagagem que trazemos para ter a percepção de uma obra, o que eu acho é a nossa consciência ativa de seres curiosos. E eu acho que há uma certa tendência a estarmos preguiçosos, não é uma preguiça do trabalho, mas é uma preguiça do querer saber mais, ou do querermos ser questionados, ou do querermos estar errados, ou de termos um ponto de vista diferente, ou a sensação que de uma forma muito epidérmica podemos ter se viajarmos, não é? Em que somos tirados do nosso contexto e vamos percepcionar. Se viajarmos, enfim, não estou a dizer para um resort fechado onde estamos no mesmo sítio em qualquer parte do mundo, não é? Mas como somos confrontados a uma cultura diferente e somos tirados do nosso contexto, podemos ter maior ou menor apetência para tentar entender. E acho que a procura do conhecimento... Eu, pelo menos, falo de mim quando acho que há uma responsabilidade individual em não me deixar, em não me encostar, não ficar preguiçosa, não perder curiosidade, porque é infinito. O enriquecimento dos pontos de vista não acaba, não é?
Sim, acho que era impossível a gente, em 100 anos de vida, já estou a ser simpático, já estou a dar 100 anos de vida, acompanharmos ou aprendermos sobre todas as culturas, quer dizer, tínhamos que viver e nascer outra vez mil vezes ou mais.
Não, mas e sobre nós próprios? Quando chegamos a um sítio em que achamos que já sabemos tudo sobre nós, ou sobre o nosso país, eu sou um objeto pronto, eu sou assim, a frase do eu sou assim, eu não sou nada, eu vou sendo, espero o meu hoje ser muito diferente do de ontem. Não é? Temos uma tendência a cristalizar e a definir-nos como o homem é um produto acabado, eu, pessoa, é um produto acabado, o meu país, a minha cultura, uma coisa que eu já percebi, já embrulhei, já cataloguei. Não, são organismos vivos vários que se tocam, às vezes se odeiam, mas é daí que vem a pluralidade e a diversidade de pontos de vista que nós podemos ter, que eu acho que nós devemos querer ter. Exatamente. Caiu outra vez a ligação.
Estou? Consegues ouvir?
Caiu outra vez, pois foi.
Ai, estás-me a ouvir, hein?
Voltaste. Sim. Um espasmo e voltou.
Pronto, eu ouvi-te perfeitamente até eu acho da tua resposta e pronto.
Não, eu ouvi tudo, eu só percebi que tinha caído porque dizia aqui no ecrã, porque acho que ouvi tudo.
Pronto, então pronto, eu também ouvi a resposta, portanto acho que ficou guardada bem.
Ficou tudo gravado, boa.
Exatamente, deixa-me só aqui então, e agora então voltar aqui a outra, vou soltar aqui uma pausazinha. E Catarina... indo aqui agora um bocadinho para trás, para o ano de 2019, é muito engraçado porque o Filipe Bragança, que é o realizador no Animal Amarelo, não é? Fez contigo o Traga uma Cabeça de Carmen M, correto?
Correto.
De 2019, do ano passado, e que foi uma experiência em que tu, para além de seres atriz no filme, também entraste, portanto, a nível de produção, a nível de escrita e de realização. Portanto, aqui a minha pergunta era mais pessoal, como é que foi essa experiência quase full circle, digamos assim, a nível cinematográfico? Portanto, entraste em praticamente todas as etapas, não é? Pré-produção, filmagens e pós-produção de filme, não é? Há muito pouco tempo, pronto. Isso é uma coisa que te agrada, que te agradou, que tu gostavas de fazer mais no futuro? Se calhar não agora, mas... Como é que foi essa experiência? E trabalhar
eu
também...
Eu acho que é curioso, porque essa pergunta toca um bocadinho daquilo que estávamos a falar imediatamente antes, que é... Eu fui tirada da minha área de operações, de alguma maneira, ao fazer o Animal Amarelo. E o Animal Amarelo foi filmado antes de nós começarmos a esboçar o Traga uma Cabeça de Carmen M, mesmo imediatamente antes. Porque é um filme de produção longa e maior e, portanto, durante a pós-produção do Animal Amarelo é que nós decidimos fazer o Traga uma Cabeça de Carmen M De uma perspectiva de estar, justamente, eu comecei a contactar mais com este, com o imaginário e o processo histórico brasileiro e a refletir mais, justamente a partir desta Susaninha do Animal Amarelo, a refletir mais sobre esta ponte, esta ligação histórica e as heranças dessa ligação histórica Portugal-Brasil e, portanto, em reação, acompanhámos, evidentemente, a campanha eleitoral do Bolsonaro muito de perto e uma certa sensação de impotência e de vontade de reação muito imediata que não se prendia então com fazer um projeto de um filme, escrevê-lo, redigi-lo, aplicar para não sei quantos fundos e tentar financiá-lo, fazer um filme a uma escala maior não era aquilo que nós procurávamos quando naquela altura queríamos fazer um objeto de reflexão, daí ser um filme experimental e imediato e com muitas camadas de pensamento e muitas perguntas, foi um pouco o nosso filme de bolso para fazer o que é que fazemos agora, para reagir e para pensar sobre este movimento tão rápido, no momento em que o Brasil está a mudar tão, tão rápido, portanto não estamos com vontade de aplicar um projeto para fazer uma longa-metragem daqui a 4 anos. E, pronto, e foi justamente... usando essa desculpa, este dispositivo de uma portuguesa que olha para o Brasil com os olhos portuguesa e que nós fomos fazer um monte de perguntas, usando um pouco como veículo e como desculpa principal a investigação do imaginário e da cultura do imaginário da Carmen Miranda.
Exato.
Que era portuguesa e que foi para o Brasil, e portanto fizemos uma matriótica de português para o Brasil. A portuguesa Carmen Miranda que foi para o Brasil e a atriz portuguesa que vai para o Brasil para fazer de Carmen Miranda, para olharmos para o Brasil da atualidade e refletirmos com os olhos de fora sobre o que é esta escavação da identidade brasileira, como é que a Carmen Miranda naquela época, que era a época do modernismo, contribui para a criação de um imaginário brasileiro, tropical, que depois foi exportado para todo lado e qual é que é que nessa altura se passava, não é? Quando politicamente o Brasil fica independente e começa a criar uma linguagem, o que é que acontece nessa altura desta criação de linguagem e como é que a Carmen Miranda está enquadrada nisso? Obviamente é um monte de perguntas e um monte de camadas. Eu gostei muito de fazer justamente essa investigação porque fui questionar-me sobre... assuntos sobre os quais não tinha pensado, portanto fui tirada da minha zona de conforto e fui escrever, que também não tinha escrito, e co-realizar, que é uma coisa e agora, muito doida, porque estás a representar ao mesmo tempo e andas de trás para a frente da câmara, e portanto é muito rico, não podia ter sido mais rico e mais motivante. Claro, é borbulhante em todos os sentidos, porque como intérprete eu gosto muito de ser atriz e de ser intérprete, mas nós entregamos o trabalho num certo sítio, não é? Podemos ter uma relação mais ou menos... mais ou menos escutada com o realizador, não é? Que pode... nós vamos tentar... fazer mais parte do processo criativo possível, o mais possível, mas há uma certa altura em que o filme vai para pós-produção e já não depende de um ator que foi só contratado para ser ator, continuar a fazer parte desse imaginário e, portanto, fazer parte do ciclo completo de um filme, eu adorei, acho que vou querer fazer mais.
Certeza, pronto, porque é isso, é exatamente a criação de um filme, é exatamente por estas etapas, né, são divididas com aspas, não é? Exatamente também por causa disso, quer dizer, há certos trabalhos que é muito no início, há uns que é só quase já no fim, só depois das filmagens, não é? Digamos, alguém que vai fazer os efeitos especiais, não é? Quer dizer, já só entra na pós-produção, mas quer dizer, tudo isso, não é? É que faz a equipa, não é? E portanto o trabalho do ator também fica ali mais ou menos no meio, digamos assim, nas filmagens. Tu agora olhas, por exemplo, para uma equipa técnica, por exemplo, para um realizador, ou assim, um bocadinho de maneira diferente, depois de teres esta experiência...
Não, tem graça. O que eu noto é que a curiosidade que eu já tinha, ou seja, eu lembro-me quando filmei com o Zé Nascimento em 2006, acho que foi quando fiz a primeira longa, de estar sempre em platô, ou seja, as horas de descanso eu sempre quis e gostei de ficar a observar quem está lá a fazer luz, a escolha das objetivas, tentar perceber intuitivamente, eu não percebo nada, mas tentar já perceber intuitivamente com aquela lente, quando eles diziam está uma 35, eu já sabia mais ou menos como é que estava o quadro, por pura intuição, por ficar a querer beber de todo aquele, de perceber que de facto o filme é uma equipa muito grande que o está a fazer todos ao mesmo tempo, todos a contribuir, e não é uma questão de ordens, que há uma pessoa que diz eu quero assim, não, é um tecido entretelado, vá, e que está vivo à tua volta e no qual tu interferes um pouco quando tu te mexes lá dentro enquanto ator, mas há tantas coisas que estão a passar à volta e o que eu vejo agora é que sempre tive essa curiosidade, ou seja, eu lembro-me de querer quase do desafio comigo própria, essa coisa de saber que lente é que faz que enquadramento é esta distância, ou de perceber como é que eles inventavam nevoeiros com pouco orçamento, ou de perceber a gestão das sombras, como é que aquela peça, como é que, qual é a luz que é preciso cortar para não ter sombra na cara de não sei quem, ou seja, toda uma data de aspectos técnicos que eu não sei fazer, evidentemente não me formei, mas eu sempre fui curiosa e quis, já que não podia fazer parte de todas as etapas, presenciar, assistir com muita curiosidade, e continuo a ter, talvez o que, talvez agora me tenha, eu me esteja a relacionar mais com a Catarina dos 17 anos, por mil razões na minha vida, mas também por essa, ou seja, eu voltei depois de fazer esse filme, depois de fazer Traga uma Cabeça de Carmen M, a reparar, pelo menos a consciência estava abandonada, não sei se eu estava assim tão diferente, mas a reparar na Catarina curiosa, a querer acompanhar todos os passos. Não controlar, mas acompanhar e perceber aquilo, tentar perceber aquilo que me escapa. Sim, sempre fiquei atraída por toda a técnica que me escapa e que não depende de mim. E,
portanto, podemos estar lá, está, como disseste há pouco, à espera de Catarina Wallenstein no futuro, a realizadora, a escritora.
Não sei se a realizadora ou a escritora, mas pelo menos quero continuar a fazer parte de uma engrenagem, de uma equipa de pensamento. No caso do Filipe Bragança, percebemos muito cedo, quando começámos a trabalhar no Animal Amarelo, que conseguimos escrever juntos, porque escrevemos a letra de uma canção que a Susaninha, a minha personagem, canta. A partir daí percebemos que conseguimos pensar em juntos e escrever juntos, e que essa dialética de um travar o outro e completar, não é um trabalho quase de cadáver esquisito, um pouco nas o que está na base também dos jogos de improvisação, quando nós atores estudamos teatro, há uma regra básica da improvisação, quando estamos a fazer jogos, imagina, está uma equipa em palco, estão dois atores a improvisar, e vai rodando e nós vamos entrando. A ideia é que tu, quando entras e alguém te diz, toma este bastão, e tu vês um lápis, tu não vais nunca responder, mas isto não é um bastão, é um lápis, ou, mas isto não é um bastão, é uma flor, achas que me estás a agredir com uma flor? Uma das bases do jogo da improvisação é que tu aceitas aquilo que te dão e fazes com isso qualquer coisa, não é? Não o objeto, aceitas a proposta e jogas com a proposta, não vais negar de forma egoísta, género, eu não aceito aquilo que tu me estás a propor e eu vou propor uma coisa melhor que tu. Isto não está na lógica de generosidade e de escuta de um processo criativo, e portanto acho que essa, com o Filipe Bragança existe muito essa dialética de a gente conseguir trabalhar em conjunto, um escreve, o outro continua e diz sim, mas, não diz não, diz sim, mas, isso é extremamente rico, e portanto acho que essa parceria deverá continuar,
ainda bem, olha, espero que sim. E eu agora vou fazer uma pergunta tricky, eu não tinha aqui, mas agora como falaste nisso, eu acho engraçado, verias-te, por exemplo, no futuro, por exemplo, como este caso, a fazer parte do processo de realização, escrita e produção, mas, por exemplo, a não seres atriz, a não fazeres nem sequer essa parte e seres tu, digamos...
Não vejo porque não, acho que as tantas os filmes começam a dialogar com quem se está a fazer isso, eu acho que o filme pede coisas, não é? Se o filme precisar de um papel que eu acho que faz de facto sentido fazer, isso pode acontecer, senão não vou tentar enfiar um martelo a martelo, tentar enfiar um papel a martelo para mim, ou fazer uma carreira baseada em escrita de papéis para mim, acho que não é isso, depende do filme que se quer fazer, acho que poderá acontecer um filme não ter um papel para mim, ou ter um papel muito pequeno para fazer, depende, acho que cada processo de trabalho será um processo de trabalho, cada filme é um filme, mas não descarto de toda essa hipótese de tudo.
Certíssimo. Olha, e antes aqui, já estamos quase a terminar o nosso tempo, tenho aqui uma pergunta, porque tu já trabalhaste com realizadores, corrijo-me se eu estiver errado, mas Raul Ruiz, Mário Barroso, Ruben Alves, Sérgio Trefo, acho que é assim que se diz, Sérgio Graciano também, por exemplo, e obviamente com o João Botelho, e acho que com o João Botelho foi com quem mais trabalhaste.
E com o Manuel de Oliveira.
E com o Manuel de Oliveira, exatamente.
E com o Jé Nascimento.
E com o Jé, pronto.
Acho que demos a volta.
Pronto, o Filipe Bragança, exatamente. Mas, por exemplo, o João Botelho, tu já trabalhaste em diversos filmes e agora mais recentemente. Portanto, eu acho que poderei dizer que tu tens uma relação muito próxima com o João Botelho. Gostas da forma como ele... pergunto isto no sentido em que o João Botelho, os filmes dele, têm muito a marca João Botelho, digamos assim. Ou seja, quando a pessoa vai ver, quase nem precisa de ver, saber, ou seja, ter visto num trailer ou póster, e começa a ver o filme, e a meio já sabe, ok, não, isto é do João Botelho. E no final aparece realizado por João Botelho. Ah, ok, já sabia. Percebes o que eu quero dizer, não é? A pessoa já tem aquela marca.
Sim, o seu cunho, sim.
Isso. Exatamente, o seu cunho. Tu gostas muito dessa forma como ele realiza os seus filmes, eu não conheço a forma de trabalhar.
Eu sou muito próxima do João porque já trabalhámos diversas vezes. Exato. Eu não acho que não é papel de uma atriz ou de um artista validar ou gostar ou não da estética. Pelo menos no meu caso, um bocadinho na mesma lógica do jogo de improvisação, o que eu tenho tido por hábito é como é que eu viro isto a meu favor. No caso, tecnicamente, já vou explicar porque é que estou a dizer isto. Como é que eu viro as dificuldades para funcionar para mim. No caso, não estou a falar do resultado e da estética do João, estou a falar mesmo da forma de abordar o trabalho no platô e do tratamento do ator no quadro e do corpo do ator e na imagem. Eu sou apaixonada pelo método que criámos, no fundo, ou seja, ele tem o dele e ele tem a sua maneira de gerir a imagem. Eu não me importo de ser espartilhada, eu não me importo de estar numa posição estranhíssima para dizer uma fala ou de ter um milímetro de luz que funciona para não ter 10 sombras na minha cara e ter que existir um pouco entre essas gotas de chuva, ou seja, é um constrangimento que eu aprendi a virar a meu favor e que me dá prazer, que é como é que eu vou encaixar, no caso deste filme, não é? Esta Lídia.
Desafio,
que eu idealizei, que eu pensei dramaturgicamente, as camadas e as psicologias e aquilo tudo, e chego ao platô e tenho uma data de constrangimentos físicos, que é, só podes existir neste centímetro, se te virares para ali a sombra é muito feia, queria que o teu olho brilhasse. Há coisas muito concretas que têm a ver com a gestão do corpo no espaço e que de alguma maneira colocam a personagem sob pressão, enfim, como um objeto sob pressão em que a coisa depois emerge com uma força. Ou seja, eu sou constrangida e sou um pouco limitada no espaço, não é? No meu corpo, e tenho que arranjar a maneira daquela personagem jorrar através desse constrangimento.
Saber
Eu
dar.
gosto muito disso. Pronto, eu gosto muito desse. E já arranjámos justamente uma dialética de nos provocarmos um ao outro e de, enfim, eu dificulto-lhe a vida, ele dificulta-me a minha e encontramos ali uma zona onde funciona muito bem. Mas
Claro.
desta vez foi uma grande alegria porque passei mais tempo a fazer isto, ou seja, tinha trabalhado com o João já em três longas, acho que não estou a mentir. Mas ainda não tinha tido um papel com um arco tão grande, não é? Com tempo para ir, pensar no dia seguinte, trabalhar a partir daquilo que se fez no dia anterior, completar uma ideia que ficou espessada, mas que por este constrangimento eu possa não ter conseguido, seja este trabalho, este artesanato do cinema, que é a partir do momento em que filmas a primeira cena, não é? De um papel, ele existe, e por muito que eu tenha idealizado outra coisa qualquer, eu já deixei aquilo impresso naquele dia e vou trabalhar a partir daí, ou seja, tu começas a existir à medida que o tempo avança, o personagem vai existindo contigo a partir do que tu já deixaste no dia anterior. Portanto, este processo foi mais rico no sentido em que nós tivemos mais tempo para fazer esta construção. E isso é uma grande alegria, para além de que este papel, eu acho que esta Lídia é de uma riqueza e de uma complexidade que, como mulher do século XXI, me alegra poder pôr em quadro, ainda para mais tratando de um filme de 1936, que o João Botelho tem dito, eu tenho visto agora nas entrevistas, que é o grande personagem do filme, ou seja, esta colocação da época e do contexto histórico é um dos grandes personagens do filme, e o outro é a Lídia, e ter uma mulher de 1936 representada na tela em época, não é? Nós estamos habituados, infelizmente, a ver muitas histórias em que se está só apenas a perpetuar a história de que a mulher não tinha lugar, não tinha querer, era uma mulher galheteira, não é? Está ali ao lado do marido que está a fazer história. No caso, não, é uma mulher que tem querer, sabe o que quer, e tem esse papel até na história, em destabilizar o Ricardo Reis e trazer-lhe a realidade para dentro de casa. Portanto, é de uma enorme riqueza e complexidade.
Exato, exato. E portanto, João Botelho, trabalhaste com ele nos Maias, agora no Ricardo Reis, a Peregrinação.
Peregrinação e no Desassossego.
Desassossego também, exatamente. Portanto, esta relação também é para continuar, correto, Catarina?
Ah, sim, não depende de mim, mas eu acho que sim.
Acabei de lembrar agora. Então, isso,
Oh,
por
meu
exemplo,
Deus.
se o João Botelho te convidasse para co-realizares com ele um filme.
Oh, isso é delírio, não. Não vou pensar nisso. Só se isso acontecer é que eu vou pôr essa hipótese. Não faz sentido. Não, acho que vou continuar a fazer parceira dele da forma como ele entender que eu posso enriquecer e fazer parte dos processos criativos dele, claro.
Olha, e uma última perguntinha, mesmo pronto, para terminarmos, também para não tirar mais aqui o teu tempo, porque isto dava para falar muito mais de muita coisa, enfim, mas pronto. Que isto é uma pergunta estranha, mas eu acho que é gira e podes levá-la na boa, no sentido de dizeres o primeiro nome que vier à cabeça, não sei. Que atriz, se houvesse um filme chamado Catarina Waldstein, portanto seria, digamos, a tua biografia. Que atriz,
já estou a falar, diz
tu,
lá.
Sem seres tu, que atriz é que tu escolherias para te interpretar a ti, tu pessoalmente?
Ai,
é?
A Gina Rowlands em loop, eu a fazer dela, ela a fazer de mim, se pudéssemos entrar nesse mundo mágico da inspiração e da conexão com uma mulher forte e super complexa e completa, eu tenho uma profunda admiração pela Gina Rowlands.
Ok, em loop, sim, pronto, era.
É uma resposta muito evidente, começou a te lá.
Sim, exato, eu pensava que tu ias demorar assim, agora tenho que pensar, porque há tanta... Não, estou a brincar. E tu logo, pumba, é isto, está feito. Prontos. E era isto, olha, Catarina, agradeço imenso pela tua...
Vou deixar uma nota final, venham ao cinema. São filmes portugueses a estrear, uns atrás dos outros, está a haver uma ida, uma possibilidade de vermos o que é que se está a fazer, e estão-se a fazer coisas muito bonitas, e acho que é um momento para nos deixarmos contagiar por outro pensamento. Estamos numa altura de muito medo, estamos muito fechados e muito solitários em casa, e acho que nos podemos deixar contagiar por todas as coisas boas, não ter só medo do contágio.
Exatamente, olha, boa frase, bonita frase, e perfeito para terminarmos aqui esta nossa conversa. Eu prefiro dizer que é uma conversa, e agradeço imenso, Catarina, por teres aceito o nosso convite, está bem? Pessoal, sigam não só a Catarina, obviamente, e façam o que ela fez, é um bom conselho, vão ao cinema, vejam um filme.
Tenho ido tanto ao cinema, tem sido tão rico, numa altura de tanta dúvida, tanto medo, tantos partilhamentos.
É super seguro e é super tranquilo.
Não, ir ao cinema, eu acho que nós corremos muito mais riscos a fazer encontros a quatro de família em casa à mesa, ou seja, nós no cinema não só saímos mais saudáveis da cabeça, como igualmente saudáveis do corpo. Acho que vamos, há teatro, muito teatro a acontecer, há muito cinema a acontecer. Vamos às salas, é um momento em que se tem refletido muito, e com alguma exposição nos problemas e nas fragilidades de uma classe artística subnutrida já através do tempo, e uma das formas de nós contribuirmos é não só trabalharmos ativamente para a nossa educação, como irmos ver aquilo que se anda a produzir no nosso país.
Exato, olha, muito obrigado por essa mensagem, e façam isso, pessoal, e olha, este podcast espero que também se tenha servido para que...
Claro, vocês estão a contribuir da nossa maneira, e portanto agora é conversarmos uns com os outros, exatamente. Para pensar sozinhos ou não pensar sozinhos.
Exato, quem estiver a ouvir isto agora no final, sei lá, de uma ida de autocarro ou de metro para o trabalho, etc, pronto, que tenha sido uma coisa interessante e um tempo para lá estar, nem que seja para a pessoa se distrair.
Isso, é muito seguro deixar-nos destabilizar.
Exatamente, e pelo menos pensa no... E é engraçado. Olha, muito obrigado, Catarina, mais uma vez, e espero que corra tudo bem, que os teus projetos todos corram bem, e que o público vá ao cinema, e pronto, e que venham mais coisas, e que se comecem agora a filmar também mais coisas, também há de ser agora outros processos.
Sim, eu acho que é uma engrenagem que vem tudo junto. A gente consome mais os nossos produtos e vamos produzir, e é uma geração que está a olhar à sua volta e a produzir e a querer falar de coisas, e nós então podemos conversar com ela e fazer parte do nosso tempo, fazer parte desta geração.
Olha, muito obrigado.
Muito obrigada a ti.
E tudo bom.
Gostei muito desta conversa, obrigada.
Obrigado.